Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glorificado seja o Senhor. Estava ali 15 minutinhos. Esses 15 minutos serviram de ansiedade. Estou muito feliz nessa manhã, pela oportunidade. A segunda vez, terceira vez que eu venho nesse púlpito, pela misericórdia do Senhor, proclamar a sua palavra. Que o Espírito Santo nos use. Que Deus tenha misericórdia dentro da nossa incapacidade, dentro das nossas falhas, Ele possa ser efetivo na sua vida. Eu queria convidar você nessa manhã, abrir o seu coração. Você permita que o Espírito Santo fale com você, para que essa palavra ela encontre guarida no seu coração. O nosso coração, ele é uma espécie de baú, fechadinho, trancado a 7 chaves, e só é guardado dentro dele aquilo que nós permitimos. Abrimos esse baú com a nossa própria chave, só nós temos o poder de abrir, nem Deus tem esse poder. Ele até tem, mas ele não abre. Porque a chave é nossa, nós abrimos e permitimos que as coisas entrem e nós guardamos. Então que a palavra do Senhor possa encontrar guarida dentro do nosso coração nessa manhã. Amém? Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia, o livro do profeta Miqueias. Capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Quero aproveitar para agradecer a confiança dos nossos pastores, do Conselho da Igreja, em recepcionar tanto a mim como os outros seminaristas da Igreja para uma tarefa tão importante. Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, vamos ler a palavra. Eu estou lendo na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, talvez a sua seja um pouquinho diferente, mas com o mesmo conteúdo, com a mesma essência, olhando para o mesmo alvo. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. E eu quero ler a primeira parte novamente, que é a principal para esta manhã, que diz assim: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Queridos irmãos, o tema do estudo desta manhã é: o Rei Eterno está entre nós. Para você que anota, eu vou repetir. O tema desta manhã é: o Rei Eterno está entre nós. E eu completo com uma frase logo após, dizendo: é Natal. Amém? O estudo desta manhã inaugura uma série de estudos a respeito do Natal. Começamos hoje, pastor Silas continua à noite, no próximo domingo teremos, de manhã à noite, depois no terceiro domingo de dezembro novamente teremos, de manhã à noite, palavras a respeito do Natal. Que nós possamos aproveitar esse tempo precioso para refletir sobre um tema tão importante, um tema tão edificante e relevante, o tema que, conjuntamente com a morte e ressurreição de Cristo, transformou a história da humanidade, o nascimento, o advento chamado Jesus Cristo. Natal fala de esperança. Essa semana eu ainda estava na empresa e me pediram para fazer aquela assinatura de e-mail padrão que a gente coloca no rodapé do e-mail da empresa, com um tema natalino, com uma mensagem natalina, né? E aí me mandaram uma frase pronta já para eu colocar, né? Acho que já sabem que eu ia colocar algum versículo, então eles já direcionaram já. E lá estava escrito assim: a B2, que é a empresa que eu trabalho, deseja a todos vocês um ótimo Natal, um ano novo cheio de paz, esperança, prosperidade. E isso me fez refletir muito, porque eu estava numa semana em que eu estava preparando justamente o estudo para essa manhã. E Natal é um tempo de esperança, um tempo em que as pessoas, pelo espírito natalino, renovam a sua esperança. Fala-se muito de amor, fala-se muito de perdão. Dezembro é esse tempo, Natal é um tempo de espera, é um tempo de expectativas, Natal é um tempo de esperança. E falando em expectativas, eu fui, de forma bem sucinta, no dicionário de maior acesso que nós temos para a língua portuguesa, que é o dicionário Aurélio, e fui ver o que significa a palavra expectativa. E de uma forma bem resumida e após uma releitura, eu escrevi aqui no meu esboço a seguinte forma de explicar o que o dicionário diz sobre expectativa. Expectativa é esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Eu vou repetir. A expectativa é a esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho sobre o Natal, sobre a esperança, sobre a espera, sobre a expectativa, eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos a respeito do contexto no qual Jesus estava inserido. E para isso nós vamos ter que retornar um pouquinho aqui. Pastor Odila já me ajudou aqui na ministração da Santa Ceia, quando falou dos pactos. Deus teve pactos com Abraão, com Moisés. Né? E Deus ele vem agindo no decorrer da história para atrair novamente o ser humano para si. Nós bem sabemos que no Éden o ser humano pecou e se distanciou de Deus. E a partir de então Deus inicia uma saga trajetória de retorno para trazer de volta a sua primazia da criação para si. Afinal de contas, Deus tem prazer no relacionamento conosco. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que ele vinha todos os dias, ao cair da tarde, se relacionar conosco, conversar conosco. E por aquele jardim, Deus caminhava com o ser humano. E ali conversava, e ali havia um relacionamento, e esse relacionamento foi quebrado com o pecado. E Deus, ele começa então a agir no decorrer da história. Se nós começarmos a ler de Gênesis até a morte, a ressurreição de Cristo, nós vamos ver Deus agindo para trazer a humanidade de volta. E isso vem acontecendo. E Jesus, ele nasce justamente inserido nesse contexto. De Gênesis a Juízes, nós temos na história de Israel o que nós podemos chamar de teocracia. O que é a teocracia? É Deus no governo. De Gênesis a Juízes, nós percebemos que o governo, ele é de Deus. Israel não tinha um rei ainda. Contudo, após Samuel, o povo pede um rei. O povo pede um reino. As nações à sua volta, todas tinham um rei. Um rei que poderia ser visto. Um rei que poderia ser vislumbrado, mesmo que de longe, mesmo que inacessível. Mas ele poderia ser visto. E o povo então olha para aquilo e deseja e pede para Deus. Nós queremos um rei. Nós queremos um reino. E Deus concede. Vem Saul, vem Davi, vem Salomão e tantos outros reis no decorrer da história de Israel. E mesmo assim, o povo cada vez mais se afasta de Deus. Cada vez mais o povo se afasta e vai se afundando na iniquidade, no pecado e no afastamento desse Deus que deseja tanto nos ter tão perto. Com esse afastamento, vieram assolações, vieram sofrimento, muita angústia, vieram dominações. O povo, a história de Israel, ela é recheada de situações em que o povo é assolado por nações, por povos, por outros reis, por se afastar de Deus. E é justamente nesse contexto que o profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, profetiza, e então a partir dessa profecia, nasce então uma grande expectativa, uma grande espera dentre o povo de Deus chamado Israel, acerca de um rei que viria. No mesmo livro que nós lemos, no capítulo 5, do 2 ao 3, aliás, nós já lemos o 2, do 2 ao 3, o profeta Miqueias revela a expectativa desejosa de Israel, de que viria então um libertador para ser o rei de Israel. Seu nascimento em Belém revela que ele seria o outro Davi, ou uma espécie de Davi, ou quem sabe um novo Davi. Revela que esse novo Davi seria um rei pastor, como Davi foi. O pastor de Israel. Um pouco antes, no capítulo 2, no capítulo 2 e no versículo 12, é revelada a grande expectativa. O povo de Deus é pintado como ovelhas contidas num estreito curral. É exatamente esse o termo utilizado pelo profeta. Que o povo de Israel, eles estavam como ovelhas apertadas num estreito curral. Esse texto ele revela de forma muito maravilhosa a expectativa, o anseio de um coração desejoso por libertação. Veja, irmãos, como disse, no decorrer da história, o povo é assolado, o povo é dominado, havia muita angústia, havia muita expectativa de libertação. E esse texto é muito claro, porque se nós imaginarmos uma fila de ovelhas apertadinhas num corral, nós podemos entender quando elas começam a se apertar, uma empurrando a outra para se safar daquele lugar, para alcançar sua liberdade. Era mais ou menos assim que o povo se sentia. Como ovelhas apertadas em um curral. Como ovelhas em fila num apertado curral. No versículo 13, o arroteador, que é aquela pessoa que abre as portas do curral, é tido como aquele que não só abrirá, mas que escancarará o portão para facilitar a saída. O profeta Miqueias, ele vem trazendo em suas visões messiânicas, em suas profecias messiânicas, em seu apontamento para o advento que ainda viria, chamado Jesus Cristo. ele vem contribuindo para que, através de longos e cansativos séculos, a esperança de um Salvador nos ansiosos corações do povo de Israel não se perdesse. É dentro desse contexto que Jesus nasce. Já bem breve ao nascimento de Jesus, por volta do ano 63 a.C., Israel é dominada por Roma. Desta vez, o povo não é levado cativo, o povo é tido cativo dentro da sua própria terra, dentro da sua própria residência. E eles eram prisioneiros dentro da sua própria casa. Um pouco mais tarde, no ano 40 a.C., ocorre um acordo entre romanos e Herodes. Esse acordo era o culto em troca de submissão. E a partir daqui, então, começam a nascer mais afloradamente a corrupção do templo, a corrupção da religião. Ocorre, então, injustiça, ocorre, então, perda dos direitos, o povo passa a ter que pagar impostos, ocorre contaminação da raça, os romanos passam a tomar as moças judias e começam a tê-las em casamento, e começa então a ocorrer a contaminação da raça, e isso para o povo judeu era muito importante. A religiosidade é aflorada com a corrupção do templo. Ainda avançando um pouco, a gente pode entender essa questão da corrupção do templo quando nós vemos Jesus chegar no templo e quebrar tudo. Ele chega e ele derruba, ele quebra, e talvez seja a única ação que nós percebemos na Bíblia de um Jesus enérgico, ao ponto de atacar, ao ponto de, quem sabe, até agredir. Aqui nós percebemos a grandeza da corrupção do templo. Porque Jesus chega e começa a ver a injustiça acontecendo. Aquelas pessoas pobres que chegavam para oferecer o seu sacrifício, como a pastora Odila bem ministrou aqui na Santa Ceia. Quando essas pessoas pobrezinhas chegavam, depois de ter caminhado muito tempo para poder oferecer o seu sacrifício anual. E eles chegavam, a história conta que eles chegavam e a sua oferta, o seu animalzinho, ele era rejeitado e eles deveriam então comprar no templo uma espécie de cordeiro que tinha um selo de qualidade. Tudo para que o templo pudesse angariar dinheiro e corrompidos pela cultura já romana, que já vinha se entranhando dentro do povo de Israel, pudessem então prejudicar aquele povo. E as pessoas então começaram a viver dentro desse jugo de injustiça, jugo de perda de direitos, de pagamento de impostos abusivos. Até que então nasce Jesus. E aí nós podemos dizer, o rei está entre nós, é Natal. Lembrando que o tema do estudo dessa manhã é, o rei está entre nós. Esse contexto é muito importante para que a gente entenda a expectativa que havia nos corações das pessoas. Sobre a espera de um rei que viria, sobre a espera de um rei que viria e seria o rei de Israel. E isso gerou por longos e cansativos séculos uma expectativa muito grande, baseada em um contexto de longos e cansativos séculos de espera, como disse ainda há pouco. Entendendo que o Natal significa Deus conosco, Emmanuel, Deus presente, Natal significa o rei está entre nós. Queria refletir com vocês sobre algumas latentes expectativas a respeito do nascimento de Jesus. E a primeira é: a expectativa sobre um rei político. Para você que está anotando, eu vou repetir. A primeira expectativa que nós vamos refletir nesta manhã é a expectativa sobre um rei político. Quem é o rei político? O rei político é aquele que viria e libertaria o povo. O rei político é aquele que estabeleceria um império romano. Lembra daquele desejo lá atrás, depois de Samuel? Que o povo pede um rei, que o povo pede um reino. A expectativa que havia a respeito de um rei político era sobre um rei que estabeleceria um império, quem sabe até como o Império Romano. Quem sabe até um rei que devolveria a Roma a dominação imposta sobre Israel. É aquele que promoveria a grande guerra, a revolução. É aquele que, como o salmista disse, teria mão forte e governaria Israel. O rei político é o rei dos partidos. Haviam três partidos muito latentes na época. Eram eles os essênios. Quem eram os essênios? O partido dos essênios eram os opositores da religiosidade do templo. Tanto é que trocaram o templo pelo deserto. O partido dos essênios, ou a tribo dos essênios, ou a escola de profeta dos essênios, que pode ser chamada dessas três formas, eles deixaram o centro de Israel, Jerusalém, o templo, e mudaram, migraram para o deserto. A palavra nos diz que o profeta João Batista, ele veio do deserto e muito provavelmente era um membro do partido dos essênios. Aqueles que deixaram a corrupção e falaram, nós não vamos compactuar disso, e migraram para o deserto, em oposição à religiosidade do templo. Tanto é que João Batista, ele, de forma muito veemente e impetuosa, em vários momentos ele profere contra a religiosidade, contra o templo, contra o império, porque ele não compactua, os essênios não compactuavam com o acordo feito entre os romanos e Herodes, que, como eu disse ainda há pouco, era o quê? O culto em troca de submissão, ou seja, vocês vão se submeter ao império, e o império vai deixar vocês irem para o culto, terem as atividades religiosas de vocês, porém vocês vão ter que pagar impostos, vão ter que ser submissos ao império. E com isso, a religião da época se submete, ocorre uma troca com o império. E com isso vem a corrupção, e os essênios, eles não compactuavam com isso. O segundo partido da época, muito latente, eram os zelotes. Os zelotes eram aqueles que zelavam pela honra judaica. Lembra de Barrabás? Aquele que foi trocado por Jesus? Aquele que foi preso? E no ato da morte de Jesus, as pessoas, impulsionadas por algumas outras pessoas, gritavam: solte Barrabás, mate a Jesus. Solte Barrabás e mate a Jesus. Os zelotes, eles zelavam pela honra. Barrabás é tido como um assassino, ele realmente era. Mas ele matava não por ser mal, quem sabe, mas porque não compactuava. E aí, impulsionado pela honra, pelo zelo da honra de Israel, ele matava, ele cometia crimes e foi preso dessa forma. Um terceiro partido da época é os sicários. Os sicários eram os opositores ao acordo entre romanos e Israel. um membro conhecido desse partido é o próprio Judas Iscariotes. A expectativa sobre um rei política, que era muito latente na época, ela é frustrada. O Jesus, o rei que estava entre nós, ele não veio para ser um rei político. Nós bem sabemos que não. E a expectativa sobre um rei político, ela é frustrada. Eles não entenderam o Natal. Queridos irmãos, qual é a nossa expectativa a respeito do rei que está entre nós? Qual é a nossa expectativa sobre o Natal? Dezembro chegou. Se nós formos aos shoppings, vai estar todo decorado. A nossa igreja está linda, decorada. As pessoas falam muito de paz, de amor, de perdão. Época de renovação. Essa pergunta ela é muito importante nesta manhã. Qual é a nossa expectativa sobre o Natal? Será que de alguma forma nós temos alguma expectativa política a respeito do rei que está entre nós? Lembrando que o tema desta manhã é o rei está entre nós. Será que nós temos alguma expectativa sobre um rei político que lutaria as nossas guerras particulares, os nossos anseios particulares? E isso não tem nada a ver com o fato de Deus agir por nós, porque Ele age por nós, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das nossas guerras particulares, aquelas que não são as que estão no coração de Deus. Será que nós temos esse tipo de expectativa? Será que nós fazemos parte de algum partido que acha que o meu partido é correto, que aquele não é? Nós bem conhecemos que existem muitos disso. Existe muito disso. A minha igreja é a correta, aquela não é correta. A minha é melhor, aquela não é melhor. A minha tem tantos anos, aquela não tem. Queridos irmãos, eu venho de uma outra igreja e fui acolhido por uma igreja tão amada, tão abençoada. E a gente percebe muito aflorado na igreja brasileira o partidarismo. A gente percebe muito na mídia as igrejas dizendo: o lugar é aqui. A gente percebe muito os pastores angariando pessoas, dizendo: o lugar é aqui, fora daqui não há lugar. Será que as nossas expectativas são partidárias? Será que eu acho que é o pastor B, ou o pastor C, ou fulano, que detém a bênção? Partidária, aquele que é mais abençoado? Que possamos fugir da expectativa política de um rei que está entre nós para ser partidário. Porque a igreja de Cristo, ela é universal, ela é única. O que muda é uma placa, é um dogma, é uma doutrina, mas por meio da graça que há em Cristo Jesus, nós somos um. O sonho de Deus é que a sua igreja seja uma. O sonho de Deus, a igreja de Cristo, nasceu para que fosse uma e não partidária. A segunda expectativa utilitária. A segunda expectativa era de um rei utilitário. A primeira era, que nós refletimos, era de um rei político. E a segunda é a expectativa que havia a respeito de um rei utilitário. Quem era o rei utilitário? O que ele pode fazer por mim? Lembrando que é Natal. Natal é Emmanuel. Natal é Deus no nosso meio, é Deus conosco. Já que Ele está no nosso meio, o que Ele pode fazer por mim? As multidões o seguiam. Na multidão haviam seguidores autênticos, aqueles que deixaram tudo para segui-lo. A Bíblia fala que Jesus chega numa praia, sobe num barco, realiza um milagre. Após alguns pescadores terem pescado a noite inteira e não ter conseguido pegar nada, Jesus realiza um milagre, pegam tanto peixe que quase não cabe nos barcos, precisam pedir ajuda. E aí então eles voltam para a praia, Jesus sobe naquele barco, prega, e aí ele termina sua pregação, ele chega para aqueles pescadores já afoitos de tanto peixe, esses não são os peixes que vocês vão pescar. A partir de hoje vocês pescarão gente, vocês são pescadores, vocês serão pescadores de homens. Deixem tudo e me sigam. Essas pessoas deixaram tudo e seguiram Jesus. Haviam na multidão pessoas que seguiam Jesus, autênticas. Mas também haviam curiosos. Havia gente que seguia de longe e gente que seguia de perto. A sua fama era imensa. Jesus fazia milagres, curas, exorcismos. Jesus expulsava os demônios. Jesus era famoso pela libertação. Jesus ressuscitava mortos. Uau! Você consegue imaginar um negócio desse? Você consegue imaginar um negócio desse no seu tempo? Você consegue imaginar o Maracanã lotado e o Rio de Janeiro que não cabe gente querendo entrar dentro do Maracanã para poder ver o que ele pode fazer por mim? A expectativa latente de um rei utilitário. Ora, irmãos, isso é bem prático. No Evangelho de João, no capítulo 19, é narrado que junto da cruz de Jesus estavam apenas Maria, sua mãe. A Maria, esposa de Clopas. A outra Maria, que provavelmente era a Madalena. E o próprio João falando de si próprio e o discípulo amado. Quatro pessoas. Onde estavam as outras pessoas? Jesus frustra a expectativa daqueles que esperavam dele um rei utilitário. Ele fazia milagres, é claro que fazia. Lembra do cego Bartimeu que gritava de longe? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus escuta aquilo de longe. A fama de Jesus já tinha chegado antes de Jesus chegar. Lembra dos 10 leprosos? Em Lucas 17, 10 foram curados. Apenas um voltou. E o que voltou ainda era estrangeiro. Expectativa utilitária. Ele já fez por mim, está tudo certo. Ele já me curou. Entenda a realidade do momento, igreja. Os leprosos estavam fora do templo, fora dos muros. Os leprosos, como os cegos, como os paralíticos, como as pessoas com deficiência, eram tidas como impuras e elas tinham que ficar à margem da sociedade. Eles estavam fora dos portões de Jerusalém. Eles não poderiam ir ao templo. Eles não poderiam estar no seio da sua família. E Jesus encontra 10 leprosos, curam os 10 leprosos. 9 foram embora, não voltaram nem para agradecer. Só um voltou. Apenas um voltou. Qual é a nossa expectativa? a respeito do rei que está entre nós. Qual é a nossa expectativa sobre o Natal? Qual é? Será que no nosso meio, será que na Igreja do Brasil, será que na Igreja Universal, espalhada pelos confins da Terra, existem pessoas com expectativas meramente utilitárias sobre o rei que está entre nós? Veja, novamente, como no ponto anterior eu me explico, não estou dizendo que Jesus não nos cure, que isso seja errado, que você não deva pedir, não é nada disso. Ele cura sim, as nossas dores, as nossas enfermidades já foram levadas sobre si. Ele cura sim, porém, a nossa expectativa em Cristo, em um rei que está entre nós, a nossa expectativa do Natal, que simboliza a chegada do rei, ela não deve ser meramente utilitária. Ela não pode ser meramente utilitária. Ela não pode. Primeira expectativa que falamos é a respeito de um rei político. A segunda foi um rei utilitário. E a terceira é a expectativa sobre um rei religioso. Quem é o rei? Quem seria o rei religioso? Quem é ele? O rei religioso é aquele que cumpriria toda a lei. Esta era a expectativa. Se a expectativa dos políticos era que ele viria e libertaria Israel do império, da dominação, e estabeleceria um tempo de dominação, e a expectativa utilitária é daqueles que esperavam que ele era um rei utilitário é o que ele pode fazer por mim, a expectativa dos religiosos da época era apenas uma: ele é aquele que vai cumprir a lei. É aquele que vai valorizar toda a sistemática de Moisés. Porém, Jesus frustra também mais uma expectativa. A palavra diz que Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei. Todavia, a vida é mais importante do que a lei. E Jesus frustra mais uma expectativa. Lembra da passagem no Evangelho de João, capítulo 9, da cura de um cego de nascença? Jesus chega, encontra um cego. Cospe na terra, faz lodo, passa nos olhos, diz para ele: vai e lava. E ele, pela fé, foi, lavou e voltou a enxergar. E aí ele volta para agradecer a Jesus. Jesus diz para ele: só não conta nada, tá? Tá vendo aquelas pessoas ali, ó? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Não conta nada. Vai em paz, volta para o seio da sua família. Volta a frequentar o templo. Lembra que eu disse que o cego não podia, que o paralítico não podia, que o leproso não podia, estava fora, estava à margem da sociedade. Sabe o que Jesus disse para ele? Volta à vida. Volta. Vai lá para sua família. Quem sabe era um jovem, quem sabe era um pai. Quem sabe era alguém que te sentia saudade da sua mãe, do seu pai. Quem sabe é alguém que não pôde viver com seus amigos. Sabe o que Jesus disse para ele? Vai e vive. Só não conta nada. Sabe por quê? Porque é sábado. Não podia curar no sábado, irmãos. A lei dizia que não podia curar no sábado. Não podia fazer nada no sábado. Porém, Jesus, que é inesgotável. Essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos um dia, que transformou a nossa história, como transformou a vida dessa pessoa. Olha para essa pessoa compadecida e fala, que sábado que nada. Que lei que nada. Existe uma pessoa que é à margem da sociedade, deixando de viver a sua vida. Porque está escrito, eu vou curar. E Jesus frustra mais uma expectativa. Ele cura no sábado. É assim que Deus é. É assim que Jesus é. É isso que o Natal é. É isso que o Natal significa. Natal significa antes e depois. Natal significa marco. Sabe o AC e o DC? O antes de Cristo e depois de Cristo? Isso é Natal. É marco. Antes dele éramos uma coisa, depois dele somos outra. Romanos diz que Deus amou-nos e provou o seu amor por nós, enviando seu filho, quando ainda éramos pecadores. É passado, é marco, depois de Cristo é transformação, é novo tempo. Isso é Natal. E Jesus frustra os religiosos da época. E essa história ela é interessante porque aí depois as pessoas começam a olhar para ele e começam a ver que ele está enxergando e começam a questionar os religiosos da época. E aí ele começa a dizer que o que tinha acontecido e as pessoas duvidam dele. Fala, não é você. É outra pessoa que era o cego. Ele fala, não, sou eu sim. E aí eles levam para o templo para julgar Jesus. Ele está curando no sábado. Jesus frustra a expectativa religiosa da época. Queridos irmãos, mais uma vez, eu vou repetir. Qual é a nossa expectativa a respeito do rei que está entre nós? Qual é a nossa expectativa a respeito do Natal? Será que existe expectativas religiosas? Expectativas como aquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher pega em adultério? Expectativas de pessoas que a vida não tem importância alguma, o importante é a religiosidade. Jesus entra na frente daquelas pessoas e fala, não... Só pode atirar uma pedra nessa mulher, aquele que não tem pecado. Imagine você a frustração daquelas pessoas que estavam ouvindo falar a respeito de Jesus. Esperançosas da chegada de um rei, que seria aquele que cumpriria a lei. De repente ele entra na frente de uma pessoa, pega em adultério e fala, não, ninguém vai apedrejar. Imagine a frustração dessas pessoas. Jesus frustra as expectativas religiosas. Porque Jesus valoriza a vida. Deus valoriza a vida. Ele disse, eu vim para que vocês vivam e vivam em abundância. E quando a gente fala de abundância, não é só dinheiro, não. É vida de verdade, é satisfação, é alegria, é felicidade, é poder estar num domingo como esse aqui, ouvindo a palavra de Deus, e daqui nós vamos para as nossas famílias. Quem sabe vocês que têm um pouco mais de idade vão receber os seus filhos hoje. Eu que tenho um pouco menos de idade com a minha esposa, vamos almoçar com os nossos pais, quem sabe com os meus sogros. Isso é vida em abundância. Deus valoriza esse tipo de coisa, Deus valoriza a prosperidade, Deus valoriza a saúde, Deus quer que vivamos em abundância. A expectativa a respeito do rei que está entre nós deve ser de uma vida em abundância e não religiosa. A primeira expectativa a respeito do rei era política. Nós falamos da expectativa utilitária, da expectativa, agora por último, religiosa, e por fim, a expectativa de um rei eterno. Ufa, né? Estava falando só de expectativas ruins. Mas existia, na época, a expectativa a respeito de um rei eterno. Quem é o rei eterno? Qual era a expectativa a respeito do rei eterno? O rei eterno, o rei que está entre nós, é aquele que nasceu em Belém, Efrata. É aquele que nasceu na pequenina de Israel. É aquele que nasceu na manjedoura. É aquele que nasceu num coxo, onde os animais comiam, coberto de palha como colchão. É aquele que nasceu na periferia da sociedade. É aquele que viveu, cresceu sem luxo. É aquele que se identificou com os marginalizados. Esse é o rei eterno. O rei eterno é o rei esvaziado. É o rei de Filipenses 2, que fala do grego kenosis, que significa esvaziado. O rei eterno é aquele que se despiu da sua majestade. O rei eterno é aquele que abandonou a sua divindade e viveu como homem. Sentiu dores, sentiu sede, sentiu fome. Sofreu angústia, sofreu, chorou a morte de amigos. O rei eterno é aquele que caminhava pela região circunvizinha, que começa o seu ministério na periferia porque não queria status, porque não queria capital, porque não queria fama. O rei eterno é aquele que faz diferença. O rei eterno é aquele que por onde passava transformava. Que não almejava a glória, que as pessoas o adoravam e ele dizia não, a adoração é ao meu Pai que está no céu. Ele não queria para si, ele era esvaziado, esse era o rei eterno, é o rei da humildade, é o rei do serviço, é o rei servo, é o rei que na sua última semana de vida escolheu, ao invés de ir para o Caribe, ao invés de gastar a fortuna do seu pai, escolheu lavar os pés dos seus discípulos. Escolheu ajoelhar, lavar, secar e dar um beijo nos pés dos seus discípulos. Esse é o rei eterno. Qual é a nossa expectativa a respeito do rei que está entre nós? Qual é a nossa expectativa sobre o Natal? A expectativa da época. Haviam tantas outras que nós poderíamos aqui, quem sabe o pastor Silas com a sua gama de conhecimento, teria conhecimento para falar de expectativas a respeito do rei por uns 5 anos. Quem sabe o pastor João falaria por 5 anos, pastor Ricardo por 5 anos, só de expectativas a respeito dessa pessoa que viria, mas nós falamos só de 4. Política, utilitária, religiosa e eterna. Eu quero concluir nesta manhã. Dizendo que O contexto de expectativas do povo de Deus precisa ser acertado. É Natal. É o primeiro domingo de dezembro. É só a primeira de uma série de mensagens que você vai ouvir a respeito do Natal. Mas que o entendimento a respeito do rei que está entre nós possa encontrar guarida no nosso coração. Que o entendimento a respeito do Natal, do que o Natal realmente significa, possa encontrar reflexão dentro do nosso coração e da nossa mente. Que as nossas expectativas não sejam políticas, utilitárias, religiosas, mas que sejam eternas. Que a nossa expectativa sobre o Natal, embora seja tudo muito lindo, e eu não estou dizendo que isso é ruim, mas que não sejam apenas as luzes, os presentes, a festa do dia 24, a família reunida no dia 25. Que a nossa expectativa seja o início, o marco de um novo tempo. Que a expectativa do Natal seja o final da era de Satanás. Que a expectativa do Natal seja o marco da era do pecado, da tirania do pecado, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Que seja o início da paz, porque Jesus, o Rei eterno que está entre nós, que é Emmanuel, ele é a paz, ele é o evento, ele é o lugar, ele é o momento, ele é a esperança. Deus neste mês nos convida a uma reflexão profunda a respeito do Natal. O Rei está entre nós. Precisamos ser como ele é. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu gostaria de orar com você. Você possa abaixar sua cabeça ou em pé. Fique à vontade. A minha oração é que essa palavra encontre corações abertos, que nos leve para casa em reflexão e que gere transformação na nossa vida, amém? Pai, nós te honramos, nós te adoramos, te bendizemos porque o Senhor está entre nós. Por meio de Cristo que nasceu, tão aguardado, esperado até os dias de hoje, Senhor, a nação de Israel te espera, mas não te reconheceu, porque o Senhor frustrou expectativas errôneas, expectativas fundadas em coisas que não são prioridades para ti, Senhor. Porque o Senhor não é político, o Senhor não é um mero objeto utilitário, não é religioso, mas o Senhor é eterno. Que possamos, Senhor, ser confrontados com esta palavra, porque o Natal é realidade em nossas vidas. O Senhor nasceu, morreu, enviou o teu Espírito Santo que habita em nós, está no nosso meio, e o Senhor é Emmanuel, o Senhor está conosco, nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Nós podemos sentir a tua presença no nosso carro, dentro da nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, porque o Senhor é Emmanuel, o Rei está entre nós, isso é Natal. Senhor, nos leva a uma reflexão profunda e que a tua palavra nos confronte, Senhor, e gere transformação em nossas vidas. Nós cremos no teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence, que nos transforma, que age em nós por meio da tua palavra, por meio do teu ordenar. Ó Deus, que o Natal seja um tempo de reflexão em nossas vidas, mas que gere transformações anuais, que sejamos natalinos em janeiro, fevereiro, março, abril, até a chegada do próximo Natal, porque o Natal é todo dia, porque o Senhor está conosco todo dia, o Senhor é Emmanuel, e o Rei está entre nós todos os dias. Pai, nos leva para casa em paz, nos dá um domingo de paz, um domingo com as nossas famílias, um domingo em segurança, e que à noite possamos uma vez mais nos reunir em celebração, em nome daquele que está entre nós, Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém.